Está no ar mais uma edição de E o Campeão É. Vamos falar de desporto nos próximos minutos. Hoje contamos com os comentários de Augusto Inácio, Gabriel Alves, Pedro Henriques e também Mariana Fernandes. Vamos começar pelas declarações do agente de Jóqueres. Hoje surgem na capa de alguns jornais desportivos, são notícia no dia de hoje, e que falam essencialmente da possível saída da Mourinho e da forma como isso pode influenciar também a permanência de Jóqueres. Mariana Fernandes, como é que vês estas declarações do agente de Jóqueres e de facto esta ligação que o avançado sueco pode ter ao Sporting em função de quem será o treinador?
Bem, para já acho que há um ponto prévio em tudo isto, que é, eu acho muito complicado que Jóqueres fique no Sporting independentemente da saída de Ruben Amorim. Ou seja, nós já falamos disto desde o início da temporada, quando a ideia da saída de Ruben Amorim, ainda que estivesse sempre em cima da mesa e fosse sempre uma possibilidade, não fosse quase uma certeza como é agora, e há muito que já dizíamos que seria muito complicado Jóqueres ficar, por toda a temporada está a fazer, por estar muito perto de conquistar títulos, pelos golos que está a fazer e principalmente porque por muito que o Sporting bata aquela questão, e bem, da cláusula dos 100 milhões de euros, o Sporting não tem capacidade, o Sporting, nenhum clube português tem capacidade para recusar 85, 90 milhões de euros, que sejam 95, porque fica à espera de uma cláusula de 100 milhões. Não, vai obviamente vender Jóqueres por esse valor, e mesmo assim já tem um encaixe financeiro muito grande depois de o ter contratado no verão passado. Portanto, eu acho que esse é o ponto prévio. Eu acho que dificilmente também Jóqueres iria ficar, ou pelo menos teríamos sempre um verão em que constantemente estaríamos a pensar se Jóqueres sai ou não, e com várias propostas isso parecia-me uma realidade certa. Agora, acredito que as coisas fiquem muito mais complicadas nesse conceito ou nesse contexto da permanência, nesse cenário também da saída de Ruben Amorim. Ficou muito claro que foi Ruben Amorim, não que convenceu, mas que teve quase uma palavra muito importante para Jóqueres escolher o Sporting no verão. Tinha várias propostas, tinha interesse de outros clubes e foi Ruben Amorim.
Recordo-me até durante o mercado de transferências, quando chega Jóqueres, ele tem uma frase que... basicamente é isto, eu tinha várias propostas, mas o Sporting foi o clube que mais me quis, ligado ao que terá sido a conversa com o Ruben Amorim.
Sim, acho que o Ruben Amorim explicou isso, tem-se notado, explicou que queria construir basicamente uma equipa à volta dele e queria jogar para ele. E o Sporting, ainda que não tenha perdido a sua identidade, uma identidade que tem desde que o Ruben Amorim chegou a Alvalade, este ano é uma equipa que joga muito para Jóqueres, já não tanto se calhar no último mês, mas até aqui joga muito em função e joga muito para este jogador e para as características deste jogador. E Ruben Amorim já o disse várias vezes, que obviamente estão muito, não é dependentes, mas contam muito com as características individuais e com a qualidade individual de Jóqueres. Portanto, eu acredito que uma saída de Ruben Amorim também deixe Jóqueres um bocadinho, não isolado, porque obviamente tornou-se uma figura do clube em si, não apenas um jogador do treinador, mas também o deixe com mais vontade de aceitar outro desafio e o deixe quase sem esse elo emocional que é Ruben Amorim. Agora, ainda assim, eu vim com o ponto prévio. Eu acho que dificilmente também Jóqueres já ficaria, ou pelo menos não teríamos aqui um verão muito agitado e com muitas propostas, mesmo se Ruben Amorim ficasse. Eu acho que isto abre a porta claramente para o que pode começar a ser o problema do Sporting. Não num caso de jogador específico, porque acho que o Jóqueres é um caso muito específico e não há propriamente aqui outro caso que esteja tão dependente, aqui dependente com muitas aspas, da saída ou da permanência de Ruben Amorim, mas vamos começar, e eu acho que essa é a grande conversa a ter sobre esta questão do Sporting e de Ruben Amorim, o que é o Sporting depois de Ruben Amorim, qual é o projeto? É a continuação de um projeto com um treinador já com créditos firmados a aproveitar tudo aquilo que Ruben Amorim construiu nestes anos, ou é um projeto completamente novo, novamente com um treinador ainda sem grande experiência para moldar e para formar como o clube quiser? Eu acho que é essa a grande dúvida e são esses os dois caminhos que o Sporting agora tem de decidir para onde ir.
Gabriel Alves, muitos anos de experiência nisto do mundo do desporto, muitos anos habituado também àquilo que são estas, vamos pôr assim, manhas dos agentes e dos clubes. É uma entrevista do empresário, são declarações do empresário aos dois principais órgãos desportivos do país, podemos dizer assim, a Bola e o Record fazem hoje capa com declarações exclusivas, cada um apresenta dessa forma. Como é que vês todo este posicionamento, neste caso, do agente, do empresário do jogador sueco?
Olha, juntou a esperteza à inteligência. Porque ele percebe que, portanto, o que é que o Jóqueres vale hoje em Portugal, o que é que vale o nome dele, e obviamente é um nome que vende, e naturalmente ele não só focou, e muito bem a Mariana, eu subscrevo tudo o que a Mariana disse há minutos atrás, muito bem, Mas também juntou a outra, que quando passa na rua os adeptos do Benfica pedem, e isso também é notícia, que o leve. Portanto, ele sabe muito bem que isto ia ter impacto, tudo o que ele pudesse dizer acerca do Gyökeres. Portanto, além de lhe pôr o tempero da saída, pôs-lhe o picante de pôr os adeptos do clube adversário, portanto, de querer que ele saia. Portanto, isto eu direi que é o mercado, são recados, vamos ali à Espanha. Temos o menino, portanto, o Félix, que alguém disse, agora tens que dizer bem do presidente do Atlético, já não podes ter aquele nariz levantado, e portanto, alguém que é o agente, naturalmente, porque isto é preciso estar bem com, às vezes, com Deus e com o diabo, no futebol, no negócio, na política, etc, etc, e tal. Portanto, é uma ação inteligente, eu digo inteligente, da parte do empresário, a que juntou... Ser esperto, fez bem.
Augusto Inácio, pior que perder a Mourinho é perder Gyökeres?
Não, aqui o problema está aqui na intervenção do empresário, que sabe aquilo que tem e que está a fazer o seu papel de valorização e do seu jogador. Agora, também há uma coisa que é importante. Há que ter algum recato também, porque ele é jogador do Sporting, o Sporting ainda não é campeão. O Sporting ainda não ganhou a Taça de Portugal, o Sporting ainda não ganhou nada. E naturalmente, toda a gente já sabe, já percebeu, pelo menos as indicações são essas, de que o Gyökeres vai sair do Sporting, porque alguém vai bater, se não bater a cláusula, vai bater perto. O Ruben Amorim dificilmente vai continuar no Sporting também, toda a gente já sabe isso. Mas já da parte do empresário também, independentemente do Gyökeres ter tido grandes convites e grandes propostas, mas escolheu o Sporting, mas foi o Sporting que o valorizou. Ele valorizou-se, o Sporting valorizou-se com ele, e não há dúvida nenhuma que também tem que haver essa relação de respeito também para o momento em que o Sporting está a atravessar e a época que está a atravessar. Agora, se me disseres assim, o Sporting já é campeão, o Sporting vai à final de Taça de Portugal, ok, o empresário então faz o leilão que quiser fazer e faz o seu papel que tiver que fazer, que ele ganha para isso. Agora, enquanto as coisas também não estiverem confirmadas, há que haver algum recato, e esse recato não foi o mais correto, na minha opinião. Agora, o que é que vai ser o Sporting sem o Ruben Amorim e sem o Gyökeres? Bom, perguntaram-me há uns tempos atrás que o Ruben Amorim fosse para o Liverpool, que ia ao Klopp e fazer esquecer o Klopp, e o Klopp isto e o Klopp aquilo. Ruben Amorim, Klopp é Klopp. E agora a pergunta que eu faço é, e agora Sporting? Quem é que vai para o lugar do Ruben Amorim sair? Isso não vai ter também um peso e uma pressão muito grande também do trabalho que o Ruben Amorim tem feito há 4 anos atrás. Ou há 4 anos para cá. Por isso, o mercado é assim, as coisas estão em evolução, os clubes têm que estar precavidos para aquilo que podem perder e aquilo que podem ir buscar, o que se pode vender, o que se pode comprar, enfim, há uma série de coisas que não podem estar à espera do último dia de acabar o campeonato para resolver essas coisas, que eu tenho que estar resolvidas muito antes, ou pré-resolvidas muito antes, para depois dar seguimento àquilo que é o plano normal do futebol, que é o dia-a-dia, e os clubes têm que estar preparados para isso, e eu acho que o Sporting está.
Pedro Henriques, a tua opinião sobre mais este episódio, na novela já Mercado de Transferências do Sporting?
Olha isto de outra maneira, que é o Sporting está feliz, porque neste momento significa 120 milhões, basicamente isso, 20 milhões por Ruben Amorim e 100 milhões por Gyökeres. E se for à Liga dos Campeões, com o novo modelo, se calhar acrescentas, não é bem o campeonato de 100 milhões, como a gente dizia, mas é para... Ou seja, podes acrescentar se calhar mais 50, ou 60, ou 70, ou 80 milhões. Portanto, se há aqui alguém que está feliz com tudo isto, partindo do princípio que o Sporting é campeão, e falta esse, que falta não é assim um por menor, é um por maior, eu acho que o Sporting, no meio disto tudo, é o que pode estar mais feliz, porque tem dois elementos que estão muito valorizados em termos de mercado, para saírem, porque têm contrato, é bom relembrar, porque têm contrato, até eles não estão a terminar o contrato, aí é que era a preocupação, têm contrato, portanto, o Sporting está contente e feliz com essa circunstância. Depois há aqui um aspecto também importante para o Gyökeres, não tanto a questão do Ruben Amorim, porque percebe-se que vai para o Liverpool e, portanto, o salto é enorme, mas o Gyökeres, ok, quem é que o vai querer? Ponto. Se há muitos clubes, mas quais clubes? Vão lutar pela Conference League, pela Liga Europa, são clubes da Champions League? É que o Sporting, se for campeão, vai à Champions League. E esse é mais um trunfo que o Sporting tem, não só em relação àqueles jogadores que eventualmente possam estar de balada do Sporting ou querer sair, porque ainda vai-se falar depois de ficar em outros jogadores, tem sempre potencial, se calhar vai voltar o Gonçalo Inácio à baila, um Pedro Gonçalves, o Edwards, portanto, jogadores normalmente se fala, e esses jogadores têm sempre esta questão, ou vamos fazer o tal negócio da Arábia, e que vamos ganhar muito dinheiro e pronto, mas acabou-se desportivamente, porque acabam, claramente, ou vamos para um clube que até está na Europa, mas que há luta pelos 5 e 6 lugares e, portanto, não vai às Ligas dos Campeões, ou, se calhar, ficar no Sporting, neste momento, é ficar na Liga dos Campeões com o novo modelo da Liga dos Campeões, que vai dar mais visibilidade. Passámos de 6 jogos só com 3 equipas, não é? Porque é aquelas, e depois, se formos eliminados, ficamos por ali, para 8 jogos com 8 equipas diferentes. E 8 jogos com 8 equipas diferentes significa muito maior visibilidade em termos europeus. Portanto, isto vai dar uma grande volta, e mesmo para o próprio jogador, a pensar no futuro. Portanto, há aqui muita coisa por fazer. É normal falar-se neste momento, mas eu acho que tanto o Gyökeres, como o Sporting, como o Ruben Amorim, honestamente, independentemente daquilo que possam estar já a olhar para o futuro, estão neste momento a olhar para o presente. E o presente é, faltam jornadas para ser campeões e um jogo para decidir a Taça de Portugal.
Gabriel Alves, e falando em Liga dos Campeões, ontem um jogo foi match, outro jogo foi match, duas grandes partidas de futebol na Liga dos Campeões nestas quartas de final.
É, sim, eu estive atento, foi ao Real Madrid com o Manchester City, ao Bayern com... tive assim com o Arsenal muito sujeleio, ficou-me, portanto, para já isto, é que o Bayern está mal, mas se calhar não está tão mal, e o Arsenal também não é tão bom como... E gostei muito da forma como o Kane marcou aquela grande penalidade. Ui, maravilha. Mas vamos ao Real Madrid. O Real Madrid, para já, dois grandes treinadores. E Ancelotti ontem, face a Guardiola, tem um dado. E olha, interessante, porque o próprio Roberto Martínez, que é nosso selecionador, comentava para a Movistar a questão. Porque o Ancelotti já tinha treinado isto, eu comentei esse jogo, no encontro com o Atlético de Bilbao, em que colocou o Rodrigo sobre o lado esquerdo, que faz uma exibição portentosa, é o autor dos dois golos. Não tinha Vinícius, estava castigado, mas tinha Brahim e, portanto, fez esse papel. A verdade é que Rodrigo para a esquerda é, de facto, um jogador muito mais impactante. E hoje tem, naturalmente, ter, quando tudo pensaria que o 7 ia estar ali à linha a fazer, portanto, o seu futebol samba de profundidade, não. Foi pelo interior e passou a assistir o Rodrigo, que fez o seu futebol vertical, profundo e objetivo. Marca um gol fabuloso pela sua... Marcou praticamente igual um ao Atlético de Bilbao pela subtileza com que faz, portanto, o toque para o futebol. Portanto, isto, tirar Rodrigo para a esquerda e meter Vinícius a ser o assistente, como dizia bem Roberto Martínez, fez que o Manchester City tivesse de defender fora da área, ao que não está habituado. E depois, é verdade é que Guardiola também não tinha o seu mago, que é De Bruyne. Portanto, é de facto um peso tático muito importante e fica, portanto, na água na boca para saber o que é que Ancelotti prepara para o jogo, portanto, de Manchester, e o que o próprio Guardiola vai preparar para tentar surpreender Ancelotti, que são dois treinadores, de facto, aquilo que nós podemos chamar dois magos. Depois há um outro fator, que são os duelos, e é um duelo que eu chamo a atenção, foi o duelo da técnica da força, Haaland versus Rüdiger, com vantagem colossal para o alemão do Real Madrid. Sim. De facto, também valeu a pena ver. Só quero deixar mais uma nota aqui desta grande gala. Já falei do gol do Rodrigo, tenho que falar do gol do Foden, que é um jogador que até nem esteve lá muito no jogo, mas marca um gol fabuloso. O gol do Valverde, a jogada que dá o gol ao Valverde, e o gol do Guardiola. E deixar uma nota que eu acho que devem aprender muitos que andam aqui por Portugal, que na meia distância se marcam bons golos, desde que se tenha técnica apurada.
Nem todos conseguem ter essa técnica, mas de facto ontem, Mariana Fernandes, tivemos alguns grandes golos, muita também perspicácia de alguns jogadores, e tudo em aberto para a próxima mão.
Sim, acho que essa é a grande notícia desta primeira mão, ou seja, ninguém esperava propriamente, enquanto as quatro equipas também em jogo, ninguém esperava que ficassem eliminatórias decididas já nesta primeira mão, mas se calhar alguma vantagem de um lado ou do outro, e a verdade é que temos duas eliminatórias completamente empatadas para a segunda mão, portanto tudo completamente em aberto. Eu fui ao contrário do Gabriel, mais por questões sentimentais do que por trabalho, vi mais o Arsenal e o Bayern de Munique, e concordo, ou seja, eu acho que fica ali um bocadinho comprovado que nem o Bayern está numa crise assim tão grande, ainda que obviamente não seja o Bayern de outros tempos, não é o rolo compressor de outros tempos, está claramente a passar por uma fase de renovação que ainda não está a conseguir fazer da melhor maneira, mas não deixa de ser o Bayern Munique. E o Arsenal, apesar de ter jogadores com um talento extraordinário, tem claramente ainda muitas debilidades, tem claramente um complexo de inferioridade neste tipo de jogos, jogos grandes contra equipas que já são campeãs europeias muitas vezes e que têm tido ultimamente e nos últimos anos um historial muito superior ao Arsenal, que nem sequer chegava a esta fase praticamente há uma década. Portanto, há ali também um complexo de inferioridade e parece que mesmo que as coisas sejam bem feitas, o último passo, o último remate, a última definição não sai. Portanto, essa eliminatória também completamente em aberto, ainda que eu acho que o Bayern a jogar em Munique nos quartos de final da Liga dos Campeões pouco ou nada irá permitir ao Arsenal, que também ainda está a tentar perceber se quer dar prioridade a esta Liga dos Campeões ou se quer dar prioridade à corrida pela Premier League.
Muita coisa em aberto para a próxima mão destes dois jogos. Hoje há mais jogos na Liga dos Campeões, logo à noite, às 8, Borussia Atlético, Barcelona, Paris Saint-Germain. Pedro Henriques, queria também abordar contigo estas novas regras de acesso à Champions que valem a partir da próxima época. É algo que já se sabia, mas que esta semana entra aqui nas notícias porque, afinal, o segundo classificado em Portugal, que neste caso, nesta altura, é o Benfica, pode ter um acesso direto à prova milionária através da Liga Europa, mesmo não vencendo a Liga Europa. Afinal, o que é que se passa? Como é que isto funciona?
Só para as pessoas perceberem e em 30 segundos perceberem o seguinte, até agora vamos imaginar o vencedor da Liga Europa, que pelo seu país também é campeão ou tem acesso à Liga dos Campeões. Ora, são duas vagas as duas vagas têm que ser ocupadas por dois clubes diferentes. Ora, se esse clube consegue ser campeão da Liga Europa e ao mesmo tempo que dá acesso à Liga dos Campeões e entrar na Liga dos Campeões pelo seu país, portanto tem que vir um segundo clube a entrar. Até agora, explica-se muito fácil. Digamos que eram privilegiados em termos de país, ou seja, ia-se ao ranking, à pontuação dos países e ia-se buscar o clube desse país que estava mais, portanto, mais à frente, chamamos assim. A partir de agora, o mérito passa a não ser para o futebol desse país, mas para o futebol do clube, isto é, para a cotação, vamos dizer assim, do clube. E nesse aspecto, o que vai acontecer é que vamos ter outros países, se calhar, a ocupar as vagas, como pode ser o caso de Portugal através do Benfica, não pelo aquilo que é a pontuação do país Portugal, mas sim pelo aquilo que é o coeficiente do Benfica, do clube Benfica. E nesse aspecto, por exemplo, se o Sporting for campeão, e se cá no futuro, imaginemos que o Sporting volta a ser campeão, o Benfica e o Porto, pela cotação que têm no plano internacional em relação a outros clubes que muitas vezes apareciam pelo mérito dos seus países, passa à frente. Nós temos visto muitos Marselhas e Lyons e equipas desse patamar que estão em coeficiente abaixo do Benfica e do Porto, mas que beneficiavam pelo facto da França, por exemplo, ser quinta classificada enquanto Portugal era sétimo. É basicamente isto que justifica, para não estar aqui com grandes pormenores de coeficientes, a grande alteração. Passa a ser o clube o privilegiado e não o país em si.
Uhum. Com isto, Augusto Inácio, o jogo do Marselha na próxima quinta-feira do Benfica ganha outra importância e as próprias competições europeias para os clubes portugueses também podem ganhar outra importância, principalmente para os grandes que já têm um coeficiente no ranking melhor.
É verdade, é verdade. Este jogo é transcendente tanto para Benfica como para Marselha. O Marselha está com uma grave crise interna, acho que já vai no terceiro treinador, tem um treinador com 70 anos chamado Gassetti, os jogadores não estão com ele, treinador não está com os jogadores não estão com o treinador, uma grande confusão, mas tem bons jogadores. Tem bons jogadores o Marselha. E o Marselha está em oitavo lugar, salvo erro, Na Liga Francesa e provavelmente vai apostar tudo, as fichas todas, como se chama dizer, nesta competição. E o Benfica não pode, de forma alguma, menosprezar o valor deste adversário, porque o Benfica é a melhor equipa, tem capacidade para ganhar no Estádio da Luz e passar esta eliminatória, é verdade, tem que mostrar dentro do campo. Mas atenção, que este Marselha pode ser uma armadilha e se o Benfica não estiver atento, pode ser surpreendido.
Certo é que vai ser também um jogo importante porque o Benfica já confirmou, vai contar também com a presença de Eriksen para uma homenagem, para recordar outros tempos e outros jogos com o Marselha. Vamos às nossas notas de campeão. Mariana Fernandes, começo por ti, campeão do dia.
Olha, dou aqui um 10 porque ainda nem eu sei bem o que é que acho sobre isto. É uma notícia de hoje, ou seja, pela primeira vez e depois de 128 anos de história, uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos vai passar a valer dinheiro. Portanto, sabíamos que até aqui não eram atribuídos encaixes financeiros diretos, portanto o Comitê Olímpico Internacional não dava dinheiro a ninguém por ganhar uma medalha de ouro. A World Athletics anunciou que os medalhados de ouro só no atletismo, obviamente, nas 48 provas de atletismo de Paris, vão receber cerca de 46 mil euros cada um, portanto cada medalha de ouro, e querem até alargar depois em Los Angeles em 2028 também para as medalhas de prata e medalhas de bronze. Portanto, começamos a falar de uns Jogos Olímpicos em que a ideia do Comitê Olímpico é, ao longo destes 128 anos de jogar ou estar nos Jogos Olímpicos, é medalha suficiente, é retribuição suficiente, não é preciso dinheiro. Isso, tudo isso fica corrompido aqui, e é um corte grande com a tradição dos Jogos Olímpicos. O Comitê Olímpico ainda não comentou, portanto ainda não disse se está de acordo ou não. A World Athletics vai fazer isto de forma unilateral, ainda não se sabe se os restantes modalidades o vão fazer também. À partida não, até porque a capacidade financeira também não é a mesma, mas a verdade é que é aqui um corte grande com 128 anos de tradição e a ideia de que os Jogos Olímpicos deixam de ser simplesmente com muitas aspas, obviamente, amadores.
Augusto Inácio?
Olha, eu vou dar uma nota muito alta, nem sei bem que nota é que vou dar, porque eu acho que ontem assisti à final da Champions League. Real Madrid.
Estás no intervalo.
Exatamente, assisti à final, na primeira parte, falta a segunda, que eu acho que são as duas melhores equipas da Champions, e pode ser um exagero meu, não estou a fazer desandinga, mas acho que uma destas equipas vai ser o campeão europeu. Mas que grande jogatana, futebol de alto nível, grandíssimos golos, público espetacular, e é isto que é o futebol. O futebol é isto, é qualidade, é festa, é realmente os intérpretes, os jogadores dentro do campo que fazem um grande espetáculo, os treinadores por fora também a dirigir as suas equipas. Epá, olha, vou dar nota 19, porque o 20 é para quem é o campeão europeu.
E está certamente a falar do Real Madrid City e não do Exato. Bayern Arsenal.
Não, estou a falar do Real Madrid City, é isso que eu estou a falar.
É isso. Gabriel Alves, campeão do dia.
Olha, vou para o contraponto, vou dar para aqui já zero, porque é assim, os adeptos do PSG já estão a atacar com pirotecnia o hotel do Barcelona para o jogo, portanto, desta noite. Portanto, aquilo que foi ontem a grande festa, a fiesta de Madrid, a la Madrid, não é? Com os ingleses, com tudo, já está tudo a ser perturbado, já está tudo manchado para este jogo entre o PSG e o Barcelona. E a nota zero vai continuar quando se lê que há visões diferentes entre o Conselho de Disciplina e o TAD no que diz respeito à responsabilidade dos maus comportamentos dos adeptos. Portanto, porque para o Conselho de Disciplina tem que ser medidas a atuar. Para o TAD, não há responsabilidade.
Muito bem. Nota zero, então, para esses comportamentos. Pedro Henriques, tua nota de campeão do dia?
Duas notas, a Liga dos Campeões inevitavelmente, eu também estive mais focado aqui até por questões de trabalho na questão do jogo do Real Madrid com o City, mas também fui espreitando o Arsenal Bayern Munique, mas foram dois bons jogos. Claro que o do Real Madrid e Manchester foi um excelente jogo, foi uma loucura total, e portanto, com todos os condimentos que todos nós que amamos o futebol gostamos, portanto, a dado momento estamos agarrados ao jogo de uma forma fantástica, e por isso vamos dar aqui uma nota 18 naturalmente pelo intervalo do jogo. Vamos ver se a segunda parte deste jogo mantém este nível, penso que sim, que vai acontecer. E depois uma nota menos positiva, negativa, para a maneira como, neste caso em concreto, em Portugal, se estão a fazer os man of the match, os jogadores do mês, etc. Sabemos que algumas das situações são por eleições de capitães e de jogadores, de equipas, e naturalmente também pelos treinadores, outras estão pela votação do público, mas no fundo estes critérios são sempre muito subjetivos, outros critérios também seriam, mas depois quando chegamos à conclusão que, por exemplo, dá o exemplo, João Neves é um grandíssimo jogador, pode ser sem man of the match dos jogos, mas no dia em que um guarda-redes defende três penaltis, João Neves é man of the match. No dia em que o Jânio Catano ganha ao Benfica e com dois gols fantásticos e não é ele o man of the match, percebemos que alguma coisa vai mal. E depois, quando vamos para assuntos mais a sério, que é a própria Liga, que já tem treinadores e jogadores, que tem equipa a votar, chegamos à conclusão que, depois do comportamento que o Pepe teve, o Pepe é eleito defesa do mês de março. Isso não faz sentido nenhum, porque devia haver aqui, obviamente, outros critérios, inclusive na natureza disciplinar, que deveriam baixar essas ditas votações. E, portanto, alguma coisa tem que ser alterada, porque senão as pessoas que estão a ver de fora, que muitas vezes nem sabem porque é que são eleitos, ficam com a tal descredibilização do próprio jogo e do próprio futebol, não percebendo a maneira como isto acontece. Nota negativa, nota 8, para estes prémios que têm que ser feitos e dados de outra maneira.
E ao ponto final, nesta edição de E o Campeão É?